Senhor presidente dessa sessão solene, Eduardo Amorim, nessa sessão solene em homenagem ao centenário do nascimento do Dr. Augusto Franco, excelentíssimo senhor deputado estadual Zé Franco, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe nesta sessão solene, excelentíssimo senhor Albano Franco, ex-governador, ex-senador de Sergipe, ex-deputado federal, cumprimentar aqui os filhos do homenageado, Dr. Ricardo Franco e a doutora Amélia Franco Guimarães. Saudar também o senador Rodrigo Hollenberg, senador sergipano, nascido em Sergipe, senador pelo Distrito Federal. Os deputados federais Mauro Benevides, ex-senador, não é um verdadeiro mestre nosso lá na Câmara Federal, que sempre está lá nos dando a verdadeira aula do Parlamento Federal. Cumprimentar aqui o querido amigo, o deputado federal sergipano Márcio Macedo, cumprimentar esse querido amigo e irmão, o deputado estadual Zeca, os prefeitos Fábio Henrique, Nossa Senhora do Socorro e Fernando Franco de Moribeca, e saudar todos os demais aqui presentes, todos sergipanos, em nome, não é, do querido amigo, o renomado advogado doutor José Hollenberg Leite Neto. Senhor presidente, senhores familiares, doutor Augusto Franco, convidados, aqueles que estão acessando a internet, as redes sociais, além dos que sintonizam o rádio e a TV Senado em todo o Brasil, em especial a população do estado de Sergipe, a quem me orgulho de representar na Câmara Federal. Há homens que simplesmente passam pelo seu tempo. Há homens que influenciam e fazem o seu tempo. Esses constroem a história. Augusto do Prado Franco, o personagem ilustre que hoje homenageamos pelo transcurso do seu centenário de nascimento, foi um desses homens que deixaram marcas indeléveis no seu tempo. Com as marcas gravadas por Augusto Franco, se fez uma parte da história de Sergipe, estado onde nasceu, viveu e ajudou a se desenvolver e modernizar-se. Descendente de uma tradicional família com raízes na aristocracia canavieira sergipana, Augusto Franco formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia, especializando-se em como otorrino. Ele retornou a Sergipe com o intuito de dedicar-se à profissão, na especialidade que escolhera. Casou-se com Maria Virgínia, filha do ícone da medicina sergipana, que foi também senador da República, Augusto César Leite. Pouco tempo após o casamento, foi convocado pela matriarca Dona Adélia do Prado Franco para dirigir uma empresa familiar que então atravessava dificuldades, a fábrica de tecido São Gonçalo, situada na antiga capital de Sergipe, a histórica São Cristóvão. Naquele instante, o jovem médico fez a opção decisiva da sua vida, decidiu ser empresário. Assim, caros colegas das duas casas legislativas, foi então viver no interior, com a família que acabara de constituir, instalando-se quase junto à fábrica e a ela, dedicando todo o seu tempo, toda a sua energia criativa. Logo se revelaria um grande talento empresarial, a capacidade de ir além do seu tempo. Surgia o líder, o gestor visionário, que se dedicou à tarefa imperiosa de dar competitividade ao Parque Têxtil Sergipano, então a caminho da obsolência. Pouco tempo depois, o empresário Augusto Franco enfrentaria um novo desafio, o de trazer à modernidade um importante setor da economia que entrara em fase de decadência. Os engenhos de, abre aspas, fogo morto, testemunhos de uma época que terminara, eram também marcos bem visíveis do fim de um ciclo econômico, da crise do Nordeste, que se acentuava, e do surgimento do polo industrial paulista, que mostrava ao país os novos caminhos do desenvolvimento que deveriam ser seguidos se quisesse nos livrar da dependência aos nossos dois quase exclusivos produtos de exportação, o café e o açúcar. Augusto Franco, antes mesmo da criação da Sudene, já entendia que Sergipe e o Nordeste teriam de acompanhar o nascente processo de industrialização, sem o qual estariam condenados ao subdesenvolvimento. Nos anos 70, já se completara o processo de modernização iniciado por Augusto Franco, que montou dois complexos industriais, um têxtil, outro açucareiro, competitivos e atualizados, com as mais avançadas tecnologias. Senhor e senhoras congressistas, também por esse tempo, quando o seu grupo já gerava mais de 5 mil empregos, Augusto Franco fez o seu único investimento fora de Sergipe, instalando em Pernambuco a primeira fábrica da Coca-Cola naquele estado. Ainda nos anos 70, Augusto Franco começou a diversificar seus investimentos, direcionando-os para um complexo de comunicação, que começou com a Rádio Atalaia, em seguida a Televisão Atalaia e outras novas emissoras. Numa delas, permitam-me aqui abrir um parêntese e uma referência a meu pai. O ex-deputado Reinaldo Moura, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, veio trabalhar, depois de consagrado em Salvador, onde liderava um programa popular de grande audiência. Depois, Augusto Franco incorporou ao grupo a TV Sergipe e o Jornal da Cidade. O cidadão que hoje homenageamos, caros colegas de parlamento, de Congresso Nacional, e do qual tenho a honra e a satisfação como sergipano de traçar-lhe esta sucinta biografia, não foi apenas um empresário criativo, empreendedor e modernizante. Ele foi, sobretudo, um homem público que teve participação decisiva no desenvolvimento econômico de Sergipe, fazendo da política um instrumento a serviço do bem comum e um exemplo a ser seguido. Em 1945, quando uma anacrônica ditadura ainda sobrevivia no Brasil, cujos soldados ajudaram a derrotar o nazifascismo, as ideias liberais democráticas ganhavam corpo, na tentativa sempre reprimida de apressar a queda do chamado Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 1937. Augusto Franco juntou-se à intelectualidade sergipana, a líderes políticos que sonhavam com o retorno à democracia, e foi um dos fundadores da União Democrática Nacional. Mas, apesar disso, só veio a disputar um mandato eletivo em 1966. Naquele tempo, ele contrariou o pensamento dominante, que consistia no atrelamento das decisões brasileiras aos interesses do bloco liderado pelos Estados Unidos e lançou uma plataforma de candidato marcada incisivamente pela defesa das empresas brasileiras, um caminho nacionalista equidistante dos dois grandes blocos hegemônicos na geopolítica da época. Foi a voz na Câmara que se destacou em defesa das posições que assumira. Eleito depois senador da República, Augusto Franco tornou-se em seguida governador de Sergipe, sustentado por uma ampla correlação de forças políticas, que nele enxergavam um gestor eficiente, de visão de futuro e também um político aberto ao diálogo e à convivência democrática, uma fórmula que destoava um pouco do figurino preferencial do regime autoritário à época. Iniciando o governo, Augusto Franco logo mostrou que exerceria com autoridade e convicção democrática o seu mandato. Foi ele quem primeiro convocou de volta à vida pública um político caçado pelo regime, o ex-deputado Gilton Garcia. Da mesma forma, determinou que fosse paga a Seixas Dória a aposentadoria a que ele tinha direito como ex-governador e que até então lhe fora negada. Augusto Franco cercou-se de intelectuais, de técnicos, não simpáticos ao regime, mas que emprestaram valiosa colaboração aos projetos que transformaram fundamentalmente a economia sergipana. Valorizou-se, sobretudo, a cultura, a criação artística, num período onde a censura ainda era um instrumento restritivo da liberdade de expressão. Definiu-se, no governo Augusto Franco, a questão vital do aproveitamento econômico dos nossos minérios. Instalou-se o projeto Potássio. Foi iniciada a fábrica de fertilizantes nitrogenados e definido o projeto do Porto de Aracaju, numa parceria com a Petrobras. Para viabilizar o nascente complexo industrial, assegurando também o abastecimento de água para Aracaju, construiu-se a primeira grande adutora, captando água do Rio São Francisco, numa extensão de aproximadamente 100 quilômetros, uma obra arrojada, que, segundo afirmou o então vice-presidente da República, Aureliano Chaves, se fosse a única, serviria para enaltecer um governante. Apesar de ter sido um homem que em vida acumulou prestígio político e poderio econômico, Augusto Franco foi sempre um cidadão simples, despreendido, solitário, destituído de vaidades e que fazia questão de não ostentar riqueza. Sua esposa, Maria Virgínia Leite Franco, reverenciado símbolo da família, hoje, aos 95 anos, foi sempre a mão inspiradora que o conduziu ao patrocínio de iniciativas filantrópicas por ela amparadas, na mesma linha dos sentimentos cristãos e humanistas herdado do pai, o comendador Augusto César Leite. Do casamento com Dona Virgínia, Augusto Franco teve 9 filhos. Doutor Albano, governador de Sergipe em 2 mandatos, senador da República, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, ex-deputado federal e também estadual, doutor Walter, empresário, advogado, ex-deputado estadual, doutora Amélia, advogada, funcionária pública federal, Augusto César, empresário, economista, Antônio Carlos, que foi empresário, deputado estadual, deputado federal constituinte e prefeito de Laranjeiras, Oswaldo Franco, engenheiro, empresário, doutor Ricardo, que aqui nos honra com sua presença, empresário, engenheiro, doutor Marcos, empresário, e Maria Clara, empresária e advogada. Augusto Franco deu em vida um notável exemplo de desprendimento, ao transferir todo o império econômico que criara aos filhos, elaborando uma partilha apontada como modelo a garantir a manutenção da solidez das empresas, tendo cada uma um comando próprio, sem dissociá-las dos laços familiares. No centenário do nascimento de Augusto Franco, homem público e empresário que engrandeceu e é orgulho de Sergipe, quero transmitir aos seus familiares, a todos os brasileiros, em especial os sergipanos, e agradecer aqui aos nossos pares da Câmara Federal, não é, e ao senador Eduardo Amorim, pelo requerimento aqui apresentado no Senado para esta sessão solene do Congresso Nacional, não é, a homenagem e a reverência daquele parlamento, a Câmara e do Congresso Nacional, do qual Dr. Augusto fez parte, exercendo o primeiro e também o último dos mandatos que eles foram conferidos pelo povo sergipano. E por isso, nunca será demais repetir, na história da nossa terra, a trajetória brilhante desse cidadão, que foi um verdadeiro divisor de águas no desenvolvimento do estado de Sergipe. Muito obrigado.